Bem-vindos à Utopia X, Monamis, bem-vindos à Utopia X. O episódio de hoje é sobre o quinto episódio da série animada de X-Men 97, para vocês que estão nos acompanhando aí semanalmente, enquanto nós também acompanhamos os episódios semanalmente e comentamos aqui com vocês. Claro que nós estamos comentando logo após o episódio ser concluído, então nós ainda não temos o episódio 6, estamos apenas aqui no episódio 5, o episódio que aqui no Brasil ficou chamado de Lembre-se de Mim.
Não, Lembre-se Disso, cara.
Lembre-se Disso? Ah, então eu errei, então lembre-se disso. Vocês que já estão aí mais acostumados aqui com Utopia X sabem que nós temos episódios aí sobre todas as diversas eras dos quadrinhos. Falamos sobre a era do Claremont, falamos sobre os X-Men nos anos 2000, falamos sobre a atual fase de Krakoa, falamos sobre os X-Men do Grant Morrison, apesar de nós não terminarmos ainda, mas nós já falamos uma parte deles também, que linka muito com o episódio de hoje. Falamos sobre todas as temporadas da série animada clássica e também sobre alguns X-filmes e outras X-séries também. Bom, esse que vos fala, como o Henrique já citou o meu nome, é o Caio, e a minha frase de abertura vai ser o seguinte: hoje, nesse episódio, uma pessoa, um integrante desse programa, vai ter que falar a seguinte frase, um integrante específico: o Gambit é foda, e se ele não falar, vai rolar divórcio em Krakoa. Vou ficar aqui com o podcast e o Twitter, ele pode ficar com o Instagram e o site.
Meu nome é Henrique e o Gambit é foda. É, agora eu virei fã do Gambit.
Aqui é a Letícia e fala dele agora, o nome dele é Gambit, mano.
Aqui é o Bruno e hashtag Free Voldemort. Vamos tirar Voldemort da Horny Jail. Ele foi preso só por ter um OnlyFans, ele precisa ser liberto e escrever mais X-Men 97.
O cara é demitido por ser... O cara é demitido por ser gostoso.
Putofobia. Foi isso que ele sofreu, cara.
Literalmente, Horny Jail. Cadê o vagabundo do Greg Smallwood pra defender o cara que foi pra Horny Jail? Aí ele você não quer defender, né? Seu filho da puta. Porra.
Aqui é o Felipe, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara, sinceramente.
Bom, é isso, galera. A gente vai comentar aí, talvez, do episódio, até então, o melhor episódio da série animada, até pela repercussão que teve tanto na Gibisfera, quanto no meio de cultura pop no geral, tanto no Brasil aqui como até mundialmente. O episódio ele foi muito comentado nos mais diversos âmbitos, então eu acho que foi um episódio muito bem aceito. Eu acho que ele tem muitas camadas, eu queria até abrir aqui o episódio até falando que acho que nem vale a pena a gente fazer um resumo desse episódio, porque ele tem tanta coisa que se eu fosse fazer um resumo eu ia ficar chateado de coisas que eu deixaria de fora, porque tem coisas assim, nos mínimos detalhes. Eu acho que talvez a gente pode dividir o episódio em duas partes. A primeira parte, toda ela até o baile que acontece, e a segunda parte da questão do genocídio. Então eu acho que ele funciona dentro dessas duas partes até como uma questão no sentido de serem episódios, duas partes tão diversas, porém igualmente boas, igualmente profundas. Claro que a segunda parte envolve toda uma ação e envolve muita emoção, principalmente com a questão de perda, luto e o nosso sentimento de ser incapaz de ajudar aqueles personagens, mas a primeira parte foi a parte de construção de tudo isso. O que, que vocês têm para falar desse episódio? Quem quer começar? Se vocês não quiserem ninguém começar, eu mesmo começo.
Então, eu acho que boa parte do que as pessoas estão elogiando muito no episódio é o fato dele conseguir equilibrar as coisas que normalmente são marcas dos gibis dos X-Men e de todas as mídias que os envolvem, né? Que é, obviamente, a ação escapista, todo seriado, filme, desenho, quadrinhos de heróis normalmente é elevado por conta do tom escapista, as aventuras com grandes batalhas, e esse episódio evidentemente tem, como já tinha nos outros, embora nesse aqui o grau da violência, da disputa, da batalha e da demonstração dos poderes dos personagens seja ainda maior. É impressionante. E assim, a gente já tinha se impressionado bastante com o primeiro e segundo o primeiro e terceiro episódio, principalmente, que tem uns combates muito legais. Na verdade, o segundo e o terceiro. Mas aqui a coisa sobe um degrau. E também por conta dos enlaces sentimentais, né? É, X-Men sempre foi um quadrinho que discute questões pontuais e questões políticas muito... que conversam com a atualidade, mas que também olham pro passado, né? São questões meio universais. E também era conhecido pelo fato de mostrar mostrar histórias que conversam muito com a humanidade no geral. Então, se a gente achou que no episódio anterior foi muito conveniente eles terem colocado a Jean e o Ciclope para irem para a organização de Genosha, lá aquela reunião da ONU que desemboca nesse episódio, aqui a gente vê qual é em que ponto está a relação dos dois e, inclusive, assiste uma descoberta de uma traição, né? Então, se a gente estava falando lá sobre o Chico Moedas nos primeiros episódios, aqui a gente também tem uma condenação à monogamia.
Caraca, Ciclope é o Chico Moedas. E ficou muito melhor os edits que fizeram da musiquinha lá do Terror do Kama Sutra.
Até porque até então a gente não tinha notado nem, enfim, toda a pujança supostamente aquariana dele, né? Porque nem parecia ter muita coisa. É, agora, de fato, tem. E ainda dá um panorama sobre a relação do Magneto e da Vampira. E até estabelece que provavelmente aquelas sessões de treinamento que eles estavam fazendo no caramba, esqueci o nome.
Sala de perigo.
Na sala de perigo, quase que eu falei Holodeck, que também tem o Patrick Stewart, né? Mas enfim, as sessões na sala de perigo provavelmente eram só sessões mesmo, porque eles claramente tiveram um caso na Terra Selvagem. Então eles canonizaram a história dos quadrinhos. Enfim, pode ter tido um Remember ali, talvez uma...
Sim, eu tenho um negócio pra falar sobre isso, que foi a história que eles colocaram na real, não foi nem só a Terra Selvagem, eles misturaram mais assim com a origem... Origem não, a história deles dois em Era do Apocalipse, né? Mais do que o que foi realmente na Terra Selvagem. Só a Terra Selvagem foi o lugar, só. Mas a história é totalmente o que acontece.
Na verdade, eu entendi que era muito mais na Ilha M que ele tava. Que a forma que ele tava lá, aquelas pirâmides, lembrava muito mais ali, tipo... As pirâmides, não. Aquele palácio lembrava mais a Ilha M do que a Terra Selvagem. Mas, enfim, também não importa, né?
No caso, da Terra Selvagem, porque, tipo assim, o que você pensa em relação à casa de Vampiro e Magneto é a Terra Selvagem. Então, assim, eles fazerem, pegarem elementos disso e colocarem coisas que temperos parecidos, faz todo sentido. É. Eles podem juntar e fazer uma amálgama de várias... Até porque fizeram isso muito na série clássica, né? E fizeram nessa também. Pô, eles condensaram 5 anos de história num episódio de 30 minutos, que ficou bom. Então, assim, acho que é completamente natural. Então, assim, se você for pensar do ponto de vista moral, e é foda você achar que o desenho de histórias em quadrinhos vai ter ponto de vista moral, é uma pica, né? Mas enfim, de qualquer forma, pô, pegaria muito mal a Vampira ser uma personagem heroína e ela ficar enrolando o Gambit e traindo ele a torto e a direito, sentando pra caralho na pica do velho, e ficar por isso mesmo, sabe? Então assim, aqui eles estabelecem que não, que ela não fazia isso, e ficaria ainda pior com o destino final do Gambit nesse episódio. Mas, assim, sempre tem que colocar as barbas de molho com relação ao X-Men, especialmente quando tem o nosso querido Selvagem de Bornell aparecendo, porque sempre pode ser uma anomalia do tempo que pode ser facilmente revertida.
É, seria o escape fácil, né? Vamos torcer pra que não...
Eu também achei. Eu achei que seria muito fácil colocar o Cable pra resolver tudo. Eu espero muito que não façam isso.
Eu acho que eles ainda vão fazer.
Não, acho que não. Eu tenho uma teoria de que eu acho como que o Gambit vai ser ressuscitado e eu acho que o Magneto não morreu.
Não, o Magneto com certeza não morreu. Não tem corpo, mas o Gambit...
Mas eu acho que não nessa temporada. O Gambit não ressuscita nessa temporada.
Ele pode ressuscitar só quando aparecer o Apocalipse e fazer ele virar o Cavaleiro Morto.
Pronto, você contou minha teoria.
Desculpa, Caio.
Era exatamente essa minha teoria. Eu tenho certeza que ele vai voltar assim. Eu assino aqui, tipo, Gambit volta em alguma temporada futura como Morte. O que não anula essa tudo isso que aconteceu, não tira o impacto do episódio.
Mas o lance do Cable, eu senti que pelo que ele falou na cena da Madeline, que ele fala que, tipo, parece que não é a primeira vez que ele tentou fazer aquilo. Eu acho que vai rolar um episódio do Cable meio dia da marmota, assim, do Cable tentando, tipo, ficando preso no loop, tentando intervir, não conseguindo, e aí, tipo, no, sei lá, no final ele consegue ter essa conversa com a Madeline, e talvez, tipo, sei lá, abra algum gancho dele salvar alguma pessoa,
é.
Talvez a própria Madeline.
O Bell confirmou que ela morreu. Morreu feio.
Ô, Felipe.
Oi.
Você que tem uma memória melhor que a minha, apesar da idade mais avançada.
Nossa.
Você.
Bela forma de me. Caramba, perfeito. Ah, fala.
Você lembra que. Acho que tem um episódio, talvez, na série clássica, acho que da quarta temporada, que é alguma coisa do tempo, que é com o Bishop e com o Cable, não é? Que é inclusive o Apocalipse e o vilão. Você lembra? Acho que é na quarta temporada, não é? Que acho que são uns 4 episódios seguidos que mexe ali com o fluxo do tempo.
Eu teria que ver no guia de episódios, mas eu lembro de ter uma coisa assim, desse jeito, mas era pro final mesmo.
Realmente era bem lá no final da temporada. Eu acho que são os últimos episódios da quarta temporada. Assim, eu acho que já ficou até um pouco injusto a gente continuar comparando a série animada clássica com essa, porque é outro nível mesmo, né? Assim, tipo, aquela ali era. É, se você tentar assistir de novo, vira uma coisa, tipo, banal perto daqui.
Cara, deixa eu te falar, cara, eu não acho que isso é demérito nenhum, não, cara. Porque, pô, boa parte das pessoas que eu, pelo menos, posso falar por mim, eu gosto de X-Men, entre outras coisas. E boa parte da rapaziada da minha idade, dos 30 aos 40 anos, gosta de X-Men por conta dessa série animada, cara. E ela adaptou bem do jeito que... Do jeito que dava,
jeito
sabe?
Que podia, do jeito que podia, exato. Eu nem falo muito no sentido de diminuir a série, não. Pelo contrário, assim, ela tem vários méritos, até porque a gente já falou ali durante 5 episódios de todos os méritos, e até os seus defeitos também. Mas é mais no sentido de engrandecer essa daqui mesmo. Porque, cara, eu acho que esse episódio, ele foi tão bem construído, desde lá do começo, assim. Tipo, eu bati o olho no episódio, eu falei, eu vou amar esse episódio. Quando a Trish Tubbett apareceu, ela fez uma entrevista com o Fera, e o Fera ficou, tipo, sem graça, que ela falou da genialidade dele. Cara, ali eu falei, eu vou amar esse episódio, eu já sei que eu vou amar esse episódio.
Os episódios que você tá falando, eu acho que é o Beyond Good and Evil, são 4 partes, que é do Apocalipse contra o Cable. Eu acho que é isso. Aparece o Bispo também.
É, e tem um lance de ficar indo e voltando.
Voltando à parte da Trish Tobe, porque eu anotei no meu caderninho, cara, eu assisti 2 vezes o episódio, aí na primeira eu assisti sentindo tudo, e aí na segunda eu falei, não, vou pegar meu caderno pra anotar umas coisas pra falar no podcast. E aí eu anotei, primeiro eu gostaria de dizer que... Primeiro eu anotei apenas Trish Tobe, mas já citaram a Trish Tobe, então eu preciso não citar isso. Mas eu anotei aqui também toda a parte da Jean do Logan e do Scott, que a gente pode falar depois. E eu anotei também a frase Scott deixou a Trish Tobe de xereca.
Não, é. A parte que o Ciclope perde a linha, né? Nossa, é muito bom isso, porque assim, tem todo esse lance, né? De a ideia da entrevista é mostrar que eles são... normais,
humanos.
Né?
Humanos, assim, não como raça, né? Mas, tipo, de forma antropológica, no sentido de que eles se comportam como humanos. Sim, então, eles são realmente humanos.
Eles são gente,
e aí, se comportar como humanos é... ter filhos,
quebrar
ser casado.
A imagem que o público tem de que eles são coisas assim muito fora do comum e mostrar alguma coisa de comum neles, né? Trazer um aspecto familiar e tal para um público da televisão e tal. Né?
E ela foi muito Léo Dias, cara. Ela foi muito escrota.
Né? Total. É, puxando o lance do filho dele, ver que ele tá se sentindo desconfortável em falar sobre isso, insistir e tudo mais. Parece até que num ponto que ele começa a se contradizer ou, tipo, ficar meio nervoso, ela quer tirar alguma coisa de errada ali, tá ligado? Pra vender uma matéria, sei lá. Ela, até às vezes, não na maldade, mas num instinto jornalístico e tal, de, tipo, ver que tem alguma coisa ali, etc. E o jeito que o Ciclope perde a linha é muito bom, né? Porque a gente tem uma... A visão construída do Ciclope pra fora dos quadrinhos é muitas vezes só do bom soldado, do escoteiro... etc, do líder mais tático, etc, e às vezes se perde um pouco, que ele também tem esse lado dele que é menos Xavier, sabe, que é um encontro entre Xavier e Magneto, sabe, uma coisa que quem lê os quadrinhos X-Men percebe isso nele, né, de vezes que o Ciclope perde assim, o lado que a gente compara ele ao Xavier, como até no Deus Homem Homem Mata, quando a gente pega ele falando lá, debatendo com o Stryker, né, e debatendo de uma forma diferente do Xavier, sabe? E aqui a gente viu isso, né, quando ele fica irritado e ele responde irritado, não é só uma resposta irritada, é uma resposta com muita profundidade.
É uma resposta muito boa, cara. Ela pergunta pra ele por que que ele tá mentindo sobre o filho, né, sobre não ter um filho, e aí ela fala porque vocês são normais. E aí ele começa a falar o discurso dele, falando, tipo, vocês são normais, nós não somos que nem vocês, e que bom que não somos, porque se não fôssemos, vocês estariam mortos.
Perfeito isso aí, é muito forte isso, é demais ele levantar isso.
Eu vi ali o Scott do Ben.
Até pra colocar lá no lugar, eu acho que a mensagem que ele carrega, tipo, é muito foda, porque, tipo, ela queria normalizar, né, novamente, humanizar eles no sentido de que o que é o humano ali pra uma sociedade comum, do tipo, eles têm filhos, olha que bonitinhos, eles são um casal, eles vivem numa escola e tal, e o Ciclope fala, não, nós somos diferentes, Sim. Nós não somos iguais. E é pra vocês aceitarem pelas nossas diferenças, tipo, você quer conviver, vocês aceitem a gente de forma diferente, não porque nós somos parecidos com vocês. Então, acho que nesse sentido de elevar ainda mais esse discurso.
Não, e ele percebendo também, é foda ele percebendo que tem um ponto específico dessa cena que ele percebe, dá pra ver que ele percebe que ela não vai entender a situação dele, porque o que ela vive, a normalidade que ela vive... a banalidade da vida dela e tal, a coisa mais do mundo do humano, assim, ela não tem a sensibilidade para entender pelo que ele passou, então ele até desiste de tentar passar para ela o que ele passou, e nisso ele desiste, meio que desiste da entrevista, né? É muito bom isso, porque tipo, é uma percepção de, mano, o que eu tô fazendo esse esforço de tentar ser compreendido com uma pessoa que nem quer que eu seja o que eu sou. Ela quer, na verdade, me pintar como alguma coisa que eu não sou. Por que eu tô fazendo esse teatrinho e tudo mais, e ele vai embora? Acho muito foda, assim.
Além de toda essa entrevista, ela é intercalada com a cena da Jean Grey conversando com o Wolverine, pra ele deixar ainda mais uma carga dramática, mostrar mais ali o lance do que o Ciclope tá sofrendo, porque mostra ali a Jean Grey conversando com o Wolverine e dando uma puta profundidade também pra ela, ela contando aquele lance que também não aconteceu na série clássica, né, isso daí também foi aquela forma de soft reboot, de quando ela fala que quando ela teve a Força Fênix invadida, ela levou ele pro deserto e conseguiu controlar as rajadas ópticas dele pra terem um momento íntimo. Isso acontece no Gibi, né?
Eu acredito também. Isso é a minha da Dina do Scott de todos os tempos, essa cena do Gibi, em que ela consegue controlar os poderes dele sendo a Fênix, na saga da Fênix também. E a cena intercalada, é tipo, eles dois contando a mesma história, sabe?
Sim, é muito... E ela falando, e tem um peso muito grande, porque além de tudo ela tá comentando, né, que ela... Os cosmos chamavam ela, só que ela ficou pelo Ciclope e tal. E aí ela tem ali um momento com o Wolverine tem um momento de amigo, ela naqueles momentos, naquela coisa emocional, ela acaba até beijando ele. Por mais que eu sou hate pra caramba, já falei aqui de cenas assim, eu nem achei que foi ruim, eu achei até a forma que o Wolverine lidou com isso, foi uma forma legal, foi uma forma madura.
Eu queria dar aqui um statement, falar para as pessoas aí do Twitter. Queria mandar o pessoal tomar no cu, porque tem muita gente sendo extremamente machista e eu vim aqui defender a Jean Grey, coisa que eu não gosto de fazer, quem me conhece sabe, mas tá um monte de gente xingando a Jean, chamando a Jean de altos nomes, falando isso e aquilo porque ela beijou o Logan, enquanto o Scott... Você
pode falar puta no podcast?
Não, eles estavam chamando ela de puta, eu posso falar puta. Eles estavam chamando ela de puta, estavam criticando a Jean Grey, como se numa cena, tipo assim, que vem logo depois, não fosse revelado que o marido dela está tendo um caso com o clone dela, cara.
Com um pedaço dela.
Com o clone dela. Com um pedaço dela,
ela,
cara.
Ela mesmo usa essa frase. E aí...
O machismo tá ganhando, cara, mais uma vez. Porque, olha só,
E então, e aí que tá. Eu acho que, é, além de tudo, por isso que essa cena foi tão bem construída, que não tem nada a ver com o... a parte principal do episódio. Essa cena é secundária e mesmo assim ela é muito bem construída nesse lance novelão que é os X-Men, que o Felipe falou lá no começo, né? Que X-Men é a grande novela, é uma novela. E ela foi tão bem construída sendo uma coisa tão secundária dentro do episódio, porque se a Jean Grey, ela fala aquilo pro Wolverine e logo em seguida, quando ela descobre a traição do Ciclope, né, no plano astral, ela, no plano mental, sei lá como fala, ela vai e joga isso pro Ciclope. Ela fala, meu, eu podia ter ido pro universo, mas eu fiquei por você, porque você me olhou nos olhos, foram os seus olhos que me fizeram ficar. Isso foi assim, ele destruiu. Aí corta pra aquela cena que ficou até meio que um mistério, né, de que alguma coisa tá atacando ela e a Madeleine, não, provavelmente alguma coisa a ver também com o que tá acontecendo em Genosha. Elas têm alguns flashes ali, mas, enfim, fica ali de mistério. O Bruno queria comentar alguma coisa.
Vocês acham que é a Cassandra Nova mesmo, ou vocês acham que vai ter uma outra...
Ah, eu não sei. Eu acho que vai ser algo que não vai ser, tipo, Bolivar Trask ou etc. Eu acho que vai ter alguém por trás, mas eu não sei se vai ser a Cassandra ou não.
Eu acho que vai ser algo mais banal mesmo. Ah, não sei, porque então, não teve nenhuma apresentação dentro dos episódios pra alguém que consiga fazer algo tão pesado assim. Quem seria? Tipo, seria o Gyrish ou o Bolivar Trask, por exemplo, mas eu acho que não foi nenhum dos dois.
Eu acho que eles vão fazer parecer que é o Bolivar Trask pra no final ser alguém por trás dele, entendeu?
É, eu acho que é isso também.
É, faz sentido. É, o que eu ia falar é que, assim, isso já entra nesse começo do episódio, porque vão acontecer coisas na segunda metade bastante específicas, impactantes, mas eu acho que desde o começo esse episódio já, tipo, mostra bastante as cartas dele, tipo, de onde ele tá vindo, né? Que é basicamente Novos X-Men, é basicamente o começo de Novos X-Men, e aí ele vai pegar, tipo, recontextualizar algumas coisas, então... Sim, Novos X-Men, Morrison, Quietly, o drama do Ciclope que ele tinha acabado de ser ressuscitado, aqui o drama que ele perdeu basicamente o filho e a mulher. Eles vão reinserir os mesmos dramas do quadrinho sobre o contexto dos novos da série, que eu achei uma parada interessante. Até esse negócio da Trish, por exemplo, X-Men Morrison começa não, né, mas tem ali no primeiro arco a questão da revelação que a Escola Xavier é uma escola de mutantes e que o Professor Xavier é um mutante também e que eles são os X-Men, etc e tal. Isso não tem como acontecer na série, porque primeiro que o Xavier já foi, né, foi pro outro lado. E depois que eu acho que esse próprio impacto da revelação mutante não teria tanto assim na série agora, até porque isso também pega muitas coisas dos anos 90 que já fica claro que são mutantes, enfim. E aí eu acho que souberam pegar, tipo, não, vamos fazer essa questão da entrevista com a Trish, essa questão do Ciclope falar publicamente, dele assumir meio que essa postura de quem tá falando publicamente junto do Fera ali, e já coloca ele na linha diferente, meio que substitui o Cassim, sabe? Tipo, a grande notícia não é a revelação do Xavier, a grande notícia é meio que o breakdown do Scott na televisão, sabe? Eles pegam, por exemplo, aquele drama do Scott da Emma e fazem com a Madeleine, eles pegam o lance do Scott, da Jean e do Logan e fazem em outro contexto também, com a Jean, que ao invés de estar redescobrindo a Fênix, basicamente acabou de voltar à vida, entre aspas, etc. Então eu achei bem interessante como eles vão, tipo, pegando esses elementos da história, recontextualizando, mas, tipo, a linha do drama é a mesma, sabe? Eu gostei muito, muito, muito da cena que o Logan fala, tipo, pra Jean, alguma coisa, tipo, ah, não, você e o Scott, tipo, eles falam alguma coisa, tipo, é o certo, é o que tem que ser, alguma coisa assim, no sentido que, tipo, vocês são o clichê, sabe, tipo isso, que é algo que tem muito em Morrison, assim, especialmente aquele capítulo lá do bar, né, que o Scott falando basicamente, tipo, não, a gente namora e se conhece desde os 15 anos de idade, tá ligado, a gente é, tipo, o casal perfeito, sabe, mas a gente não é esse casal perfeito, mas a gente tem que ser esse casal perfeito, tipo assim, eles não conhecem lados um dos outros por causa disso e tal. Então eu achei interessante como é aquilo, esse episódio fez adaptações mais literais de várias coisas, como a gente vai ver na segunda metade, mas isso também soube fazer essas adaptações textuais, adaptações, tipo, do conflito, tá ligado? Isso... do tipo, sobre o que era aquilo, não, tipo, reproduzir e idêntico, identicamente.
Exato, acho que você resumiu de forma perfeita. Eu acho que ele... eu acho que essa é a melhor tipo de adaptação que tem. Porque é aquela coisa que você pega a essência. Você não precisa pegar cena a cena, você não precisa pegar exatamente igual. Você pega a essência e você transforma isso de forma adaptada. E eu acho que esse episódio aqui, ele deu uma aula para diversas coisas. O lance do Ciclope com a Madeleine Pryor... No, em Novos X-Men do Morrison é o Ciclope com a Emma Frost, é igual. O lance do genocídio de Genosha, tipo, ele é parecido, mas não é igual. A própria Genosha em si, se é uma mistura de Genosha com Krakoa, isso é legal, assim, ter o...
Mutant Town também, né? Até a época Morrison, assim, eu achei uma vibe meio Mutant Town também.
E até os personagens, alguns personagens que eles usaram, um personagem que chama muita atenção de estar lá, Glob. Que é Glob, né? Glob. Então Glob acho que é bem legal, é bem interessante a forma que eles fizeram essa adaptação aqui, de uma forma que, tipo, sei lá, por isso que eu realmente acho que é um baita produto de mídia, assim. Dentro dos X-Men.
Eu quero falar aqui do Scott, que é que eles estão passando um pano gigantíssimo pra ele, né, caras? Em tudo que ele faz. Eles estão deixando tudo que o Scott faz um pouco mais suave. Tipo, eles já fizeram isso antes com ele tendo todo aquele apego ali ao bebê Nathan.
Em relação ao quadrinho, né, Letícia?
Ele, em relação ao quadrinho, assim, em relação ao material original. Esse lance dele com a Maddie é, tipo, muito mais ok você pensar. Porque ali eles ainda falam que o Wolverine pergunta pra Jean se ela já tá falando com o Ciclope de novo. Então quer dizer que eles já estão afastados ali naquele momento. E durante aquele mês inteiro ele tá tendo esse psychic affair com a Madeline. Mas ao mesmo tempo, é tipo assim, você tem que entender que aquela é a mulher com quem ele teve um filho. E eles perderam esse filho, entendeu? E, sabe, eles têm todo esse negócio. Não é a mesma coisa do que uma loira telepata que tá vestida de fênix transando com seu marido adoidado no plano astral, sabe? Não é.
Mas a Emma Frost viu e falou, interessante.
Sim,
pra Madeleine Pryor.
Inclusive ainda tem esse nod aí.
Eu não sei o que vocês têm contra loiras com Centaliga, não, sinceramente.
Eu não tenho absolutamente nada. Eu sou fã de Emma Frost, inclusive.
Entendi.
Admiro muito o trabalho dela. Mas eles estão facilitando muito pro Scott, deixando ele muito mais, tipo, gostável, assim. O que é legal. Porque o Scott tá gostável pro público grande, mas ao mesmo tempo eu ainda fico, tipo, civis, como a gente fala, mas eu ainda fico triste que eles estão, tipo, passando um pano muito grande pra ele.
Eu queria comentar uma coisa desse episódio em si, no geral, sobre isso que você falou, que é muito com base também no que o Bruno tava falando sobre adaptação. É estranho, às vezes, quando a gente se depara com adaptações mais difíceis. Esse episódio, ele trouxe algumas adaptações muito mais difíceis de serem engolidas, por exemplo, o Noturno. É muito triste você ver o Noturno que não tem nada a ver com o Noturno do Gibi. Aquele Noturno, por mais que a série... a série, ela deu uma melhorada na do que era a versão original dele, que a versão original dele, ele era só um carrancudo, um cara sério, que ficava rezando a Bíblia.
A versão original da série original.
A versão da série original. A versão do Noturno da série original, é isso, obrigado. E é muito diferente dos quadrinhos. Aqui ele trouxe uma personalidade mais próxima dos quadrinhos, porém, mesmo assim, é difícil você pegar algumas adaptações. É difícil, é um trabalho que a gente tem que fazer, não adianta. Esse lance do Ciclope que você está falando, que por mais que seja bom para você, é mais difícil do que o do material original, esse lance deles passarem um pano. Porque esse Ciclope, realmente, ele não foi um babaca com a Madeleine, por exemplo. Um pouco, mas não naquele nível. O Noturno, ele nunca foi um X-Men. Ele só é um cara lá, brincalhão, que tá lá em Genosha, brincando, então...
Ele é o quê, então? Pera, eu não vi essa...
Ele era um monge dentro de um monastério que o Wolverine, o Gambit e a Vampira encontraram. Ele aparece em dois episódios.
E ele faz o Wolverine voltar a acreditar em Deus.
É verdade, é um episódio meio triste. Assim.
Ele aparece em dois episódios. Ele aparece nesse e ele aparece num outro episódio também, que é com a Mística, que a Mística fala que é mãe dele e da Vampira.
Esse é legal, mas tem um humor involuntário também fodido, né?
É muito engraçado o episódio da Mística, cara.
É muito engraçado.
Não, e assim, pra mais que isso, eu tava lembrando, Colossus, por exemplo. Colossus, ele aparece também na série clássica, ele também não é um X-Men. Ele só aparece lá como um civil que tava andando.
Mas o Colossus, tudo bem, porque Colossus, né, convenhamos. Mas o Noturno, doido do caralho, Noturno, o que que é isso?
Por exemplo, pra mim, uma coisa que me incomodou numa das cenas que eu achei que eles não iam fazer isso nessa série, mas tudo bem. Não, é só pra falar, porque a gente tá falando... Falou 100% bem dela, vou falar só uma coisa mal. É que a série clássica, eles tinham um lance de, às vezes, jogar um boneco lá no fundo que aparecia do nada, que era um personagem. E, às vezes, era um personagem que depois, futuramente, poderia ser importante. E nesse episódio, aparece o Exodus dançando na rua, com um dançarino de rua ali em Genosha. Nada contra
uma droga.
Nada contra os dançarinos de rua.
Com os Madrox.
Com os Madrox.
Com os Madrox.
Mas, assim...
Cara, eu dei, foi tipo um jumpscare, assim, que caralho, o Exodus, que meu Deus.
Eu falei, eu fiquei pensando, cara, podiam colocar qualquer outro personagem ali, mas enfim, eu tenho que aceitar que é uma adaptação, e na adaptação, o Exodus, ele não é o Exodus dos quadrinhos, o vilão, o braço direito do Magneto, o futuro líder dos Acólitos, ele não é esse cara, ele é só o cara que quer dançar na rua em Genosha.
Não, e tipo assim, convenhamos, a gente leu Atrações Fatais, Mike Carey e Kieron Gillen, a gente acha o Exodus muito foda. 90% da população do planeta, entendeu? No ônibus, indo pro trabalho de manhã, ninguém tá falando do Exodus, entendeu? Então, tipo, tudo bem. Mas é que eu fiquei chocado que eles colocaram ele lá, do fato que ele estava lá. Fiquei, tipo, caralho.
Eu tenho que falar que só se fala do Exodus, porque eu recebi, tipo, mensagem de duas pessoas diferentes, que a primeira mensagem que elas mandaram sobre esse episódio não foi, caralho, que episódio foda. Nossa, esse episódio é muito foda. Foi literalmente, as duas mensagens eram iguais, pessoas diferentes que não, tipo assim, não interagem uma com a outra. Era, caralho, o Exodus dançando no meio de Krakoa com Madrox.
Genosha. No meio de Genosha.
Cara, simplesmente. O Exodus, os jovens só querem saber de uma coisa. Exodus.
Exodus dançar.
Kieron Gillen fez o cristianismo ser popular de novo.
Foi muito isso.
Mas fala aí, Henrique, que cena que você queria puxar?
Não, então, eu queria puxar uma cena e já comentar sobre esse outro lado do episódio.
Não, também, calma.
Falando aí. Não o outro lado, tô falando assim, o outro lado dessa primeira parte do episódio, okay. Que é a parte em Genosha. Porque assim. Queria comentar a cena do Noturno com o Gambit, com a Vampira. Eu gostei bastante do Noturno. Principalmente como contraste ao Noturno que a gente tinha visto na série animada originalmente, como vocês estavam falando, né? Mas o... Primeiro sobre Genosha, é realmente legal ver como eles pegaram várias coisas da cronologia dos X-Men de pontos futuros ao que a gente pensa... Quando a gente pensa em X-Men 97, né, X-Men anos 90 e tudo mais, e trouxeram aqui como para dar mais volume, dar mais estofo para Genosha, né, e dar mais peso também, que vai ser importante para caramba para esse episódio. Né? A Genosha que a gente conhecia anteriormente, ou quem está assistindo a série não conhecia ainda, não, era nada mais que um país que escravizava mutantes e os mutantes foram libertados lá, mas a gente não viveu dentro desse país, né? Então, se pega conceitos de Krakoa, se pega conceitos de Morrison, quando se pensa em cultura mutante, que é inclusive citada, mas também mostrada dentro do episódio, né? Se pega conceitos da própria Genosha e tudo mais, do Magneto com importância lá dentro, Xavier, etc. Enfim, constroem bem, né? Dão profundidade para esse lugar a ponto de a gente se encantar por ele, né? É dito até em um ponto, não é que seja perfeito e tudo mais, etc, mas a gente se encanta por essa Genosha, e isso vai ser muito importante para a segunda parte do episódio, né? E também nessa parte vai se construindo também o peso maior da relação da Vampira entre Gambit e Magneto, e também vai se construindo mais o Gambit, né? O Gambit teve mais volume dentro da temporada toda nesse episódio, nesse primeiro momento desse episódio, né? Mais do que em todos os outros episódios. Antes a gente tava só meio que zoando ele pela situação, tadinho, né? Mas enfim, e aqui tem a cena dele com o Noturno, que o Noturno fala um negócio bem interessante, né? Que o Noturno fala que o Gambit dá uma brincada, né? De que ele tá ocupado demais pecando e tal, fazendo o tipo dele, né? Que ele quer fingir que não é um romântico apaixonado pela vampira, muitas vezes, ele quer fazer umas poses, né?
Uhum.
E o Noturno fala, não há amor sem o pecado, pois o amor... não há amor sem o pecado, pois o amor é mais bem medido por aquilo que perdoamos. E acho que isso caracteriza uma questão cristã no Noturno muito melhor do que aquele episódio da série animada onde ele tá no monastério e faz o Wolverine chorar e pedir perdão a Deus, tá ligado? É muito bom que até assim, indiretamente, tem uma coisa cristã no Noturno sem precisar colocar ele vestido de padre, sabe? Eu acho fantástico isso. E ainda encaixa muito bem com a temática que a gente vai ver no episódio em cima dos personagens do Gambit, principalmente, do Gambit da Vampira, né? Com o Magneto ali envolvido também.
Cara, eu vou te falar, parte do... A gente não gravou sobre o Pride of X-Men, não, né?
Ainda
piloto,
não.
Né?
Ainda não.
Então, o que acontece? Na equipe do Pride of X-Men, tem algumas mudanças substanciais em relação à equipe base da série clássica e, consequentemente, dessa fase do X-Men 97. Inclusive em traje. O traje da Tempestade é muito parecido. Acho que ela tava até de moicano. É mais cinza do que... Mais cinza e preto do que branco. O Wolverine usa uma roupa que tem tons marrons. E na equipe, se eu não me engano, está tanto Colossus, quanto o Noturno.
E a
então,
Kitty Pryde também, né?
Tem a Kitty Pryde no lugar da Jubileu. Então, assim, eu acho que provavelmente o que aconteceu foi que eles resolveram trocar boa parte desse elenco porque não gostaram do Pride of X-Men, deixaram basicamente os personagens mais populares, que era Ciclope, com o cabelo aparecendo, que pra mim é a melhor coisa do mundo, porque, enfim, também porque foi imortalizado nos videogames, né? Especialmente no X-Men Children of the Atom, e Tempestade, Wolverine, né? E obviamente o Professor X. Aí trocam Noturno e Colossus e Kitty Pryde por Gambit, Vampira, Jubileu e Fera. E, enfim, depois criam o Morfo também para poder morrer no primeiro episódio. Então, assim, eles claramente fizeram isso para dar uma renovada e para diferenciar, mostrar para as pessoas que aquilo dele não era o Pride of the X-Men. Agora, de qualquer forma, essa introdução do Noturno aí é uma reaproximação, uma tentativa de reaproximar o personagem para provavelmente colocar ele dentro da equipe. Ou pelo menos dar um pouco mais de importância, porque eu não acredito que personagens como, sei lá, o Homem de Gelo, ou qualquer pessoa que estava lá no X-Factor do Forge vão necessariamente entrar para a equipe principal dos X-Men. Acho que se tiver algum acréscimo... Quer dizer, já teve um acréscimo que é o Bispo, né? Que não tava nas primeiras histórias, mas já meteu aquele pé. Provavelmente vai ser o Mancha Solar, que talvez, enfim, desemboque para uma possível geração X ou Novos Mutantes.
Eu acho que é mais fácil esses personagens assim realmente entrar do que um personagem que era grande naquela época. Tipo esses X-Factor que você falou. Eu acho mais fácil Roberto da Costa e esses personagens nesse nível entrarem mesmo. Exceto o Noturno, mas acho que a sua linha pelo Noturno, acho que tá correta, a sua linha de raciocínio. Eu também acho que ele vai entrar.
A gente tem que ter em mente também que, assim, que esses são os personagens que são clássicos também para esse universo. Então, os X-Men já fazem parte da ideia geral da sociedade há alguns anos. Então, simplesmente sair botando personagens novos ali não é uma parada fácil. Então, eles vão colocando de maneira vagarosa. Não tem motivo pra vocês reclamarem em relação a isso.
Eu acho só que uma pessoa que não vai entrar é o Anjo, que morreu, né? Não sei se vocês viram que ele tem a cena bem rápida, bem rapidinha dele morrendo.
Tem o Banshee também, né? Banshee e a Moira foram de baixo.
E eu acho que esse... aproveitando que você falou do Banshee, agora eu lembrei também que o Henrique tava falando sobre o Genosha e também aproximando várias coisas, tanto de novos X-Men como também de Krakoa, né? Uma das coisas que eles aproximam de Krakoa, na verdade, é o lance do conselho, né? Ser um conselho silencioso, ser um conselho ali que eles elegem o Magneto como líder. Então, consegue aproximar os dois, porque Genosha... Sempre ali no final dos anos 90, era o Magneto o grande líder de Genosha. Durante o ataque, o Magneto era o líder de Genosha, né? Durante a extinção. E ao mesmo tempo trouxeram ali o conselho, e dentro do conselho tá Sebastian Shaw, Emma Frost, o próprio Noturno, apesar de ele não estar lá na ceninha que eles estão trocando ideia, né? Eles falam que o Noturno tá no conselho como um consultor de religiões, que é algo também parecido com o que ele faz com a atual era. Tem a Madeleine Pryor, que seria meio que uma Jean Grey, o Banshee tá lá. A Moira MacTaggert ressuscitou, ela até agora não tinha aparecido ainda no, nesse, na, na série, nessa nova série, ela apareceu bastante lá na série clássica. E quem mais tá lá? Não lembro, tem mais alguém?
Tem a Calisto.
Calisto, isso, boa, obrigado. Tem a Calisto.
Porque durante a Era de Krakow inteira eu falei que a Calisto tinha que estar no conselho.
Não, e como uma grande líder de uma parte de mutantes, né? Que era isso que eles colocaram dentro do conselho. Mas, enfim. E a forma que realmente mostrou ali Genosha, visualmente, assim, foram 5 minutos ali, sei lá, menos do que 5 minutos mostrando ali. Eu queria viver ali. Eu queria morar ali. Foi uma coisa que me comprou demais a forma alegre. Na hora que o Gambit vê, nossa, tá muito diferente de como eu me lembro, né? Que ele, a primeira vez que ele viu, inclusive ele foi um dos personagens que foram feitos de escravo lá no episódio da primeira temporada, que era a Ilha de Escravos, né? E tá tudo bonito, tudo alegre, as pessoas felizes. E mais do que isso, os personagens mostrando poderes. Eu lembro que a gente comentou no primeiro episódio sobre algumas coisas de X-Men 3, né? Uma das coisas que mais me irritava naquele filme, além do roteiro ruim de tudo, aquela cena final do Magneto atacando a clínica médica lá com vários mutantes, os mutantes eles saem correndo que nem uns retardados, como se eles só fossem humanos, fossem de exército medieval, assim, e saem correndo em direção de um monte de gente dando bala neles. E aqui, quando você olha assim, o montante de mutantes, tem vários aos fundos assim, usando os poderes dos mais diversos. Claro que um ou outro eles tiveram um a mais, que é a fada e o Globe, que eles ficaram aparecendo várias vezes ali. Mas em vários cantinhos assim, você vê alguém voando, você vê alguém soltando fogo, você vê alguém pulando na água e respirando embaixo d'água. Então você compra muito a Genosha que eles mostraram. Visualmente ficou muito, muito, muito bonito. E aí, acho que a gente já pode puxar antes da parte final do episódio, né? Talvez a gente ainda não falou nada de Gambit e Vampira, né? Eu achei, assim, a forma que construíram tudo fantástico, assim, fantástico, fantástico. A forma que ela conversa com o Magneto primeiro e depois que ele chama ela pra ser a rainha dela, né? Ela vai, tem um momento de reflexão dentro dela, e quando ela fala pro Gambit, cara, aquela cena ela me quebrou, assim, ela me quebrou muito, porque eu já tava 100%, acho que mais do que, sei lá, 200% focado, assim, no episódio, comprado por esse episódio, e algumas frases ali que eles falam um pro outro, que ela comenta que conta toda a história que aconteceu com o Magneto, e aí ela fala, tipo, que seu coração pode bater por mim, mas eu não posso sentir, você ilumina tudo que toca, mas nunca a mim. E aí ele fala pra ela, algumas coisas são mais profundas que a pele, Xerri. Aí, tipo, cara, ele me derrubou, assim, eu falei, não, já era, eu tenho que amar esse homem.
Cara,
eu
muito, me comprou muito. Tava me sentindo a ticinha de 11 anos de idade que leu, tipo, todas as fanfics existentes da Vampira e do Gambit no Brasil.
Nossa, é muito, tipo, lindo, poético. E a forma madura que ele aceita o término, apesar de ele estar despedaçado, destruído. Aí ele fala, não, vamos ser amigos. E aí ele vai pro baile. E aí no baile chega a vampira, tipo, deslumbrante, voando. O Magneto chega ali e aí a cena deles tocando a mão, assim, que vai em câmera lenta e o close na mão deles enquanto tá desfocado, enquanto as mãos se aproximam e o Gambit desfocado olhando para aquilo, assim, cara, eu falei, não é possível, esse homem vai sofrer o episódio inteiro, tipo...
Não, a cena do baile. É uma sacada. Porque a vampira fala, não, acho que não vai rolar. Pelo amor de Deus, eles dançam frente a todo mundo. O Magneto dá um cheiro na vampira que eu senti aqui no meu pescoço.
Eles estavam morrendo de tensão ali em piscina, cara. Aquilo ali foi puro tesão. Aquilo ali foi não, demais. Se fosse o Gambit, teria matado.
Não, e assim, ele. Isso que você falou é puro tesão, e tava mostrando. Isso é nitidamente o desenho infantil da Disney. Mostrou, acho que foi a cena mais adulta que a Disney já teve, assim. Tipo, mostrando ali realmente eles de tesão. Não foi a cena mais adulta que ele já teve. Figura de linguagem pra quem é chita com frases, mas ok.
Com certeza foi, né? Pô, se a gente parar pra pensar que o MCU é... No MCU todo mundo é igual boneco quente não tem pinto, eu tenho certeza que foi provavelmente.
Foi mais sexo do que aquele sexo sem graça lá do filme da Chloe Zhao.
Não, mas...
Eterno.
Nossa senhora.
Mas assim, essa cena, ela é vislumbrante, novamente, vislumbrante visualmente. A cena, tipo, a música conecta, tem um lance... Trance, tipo, sei lá, é muito foda. E aí o Gambit olhando, cara, aquilo foi novamente, aí foi aquela poesia que deixa mal, assim. Enquanto eles estão tocando a mão, você vê o Gambit olhando pra eles. Aí eles, além de tudo, têm a paixão de se beijarem. Pra que beijar, pô? O Gambit tá ali olhando, a vampira também foi maldosa.
Cara, ela tá vivendo a vida dela.
Ela tá vivendo a vida dela, porque ela terminou e ela podia. Mas ok. Não, mas é porque assim, ela beija ele e aí ela fala, tem algumas coisas pro Magneto, né? Ela fala, tem algumas coisas que é mais importante, tem algumas coisas que são mais importantes do que o tocar a pele mesmo. Alguma coisa nesse sentido ela fala pra ele. E eu sei que eu tô monopolizando a fala do podcast, mas só uma última coisa que eu queria comentar. Quando tem essa cena dos dois batendo palma, né? Enquanto eu tava assistindo a primeira vez hoje de manhã, eu fui anotando várias coisas que eu queria falar. Uma das coisas que eu queria falar, que eu já anotei, era no primeiro ou no segundo episódio que a gente gravou sobre a série animada, a gente falou sobre os episódios finais talvez serem algo próximo de Operação Tolerância Zero ou então Programa de Extermínio. E aí eu pensei, enquanto estava no começo desse episódio, que tudo, na verdade, estava se encaminhando para ser Extinção. Talvez nos três últimos episódios. Eu falei, será que... Pensei comigo, para comentar agora no episódio. Será que vai acontecer Extinção nos três últimos episódios? E aí, o episódio foi rolando e tal, e aí foi tendo essa cena, eu fiz uma pausa e mandei uma mensagem pro Henrique e falei, cara... O episódio está foda demais, está maravilhoso. Sem eu pensar sequer que ia começar um genocídio de extinção ali em...
Eu também achei que o extinção ia ser só no final.
Não, eu fui pego totalmente desprevenido no contrapé. Na hora que o Cable apareceu ali gritando... O Selvagem Bornell, desculpa. Na hora que o Selvagem Bornell apareceu gritando com a Maddie, e além de tudo ela reconhecendo, primeiro que ela reconhece ele pelo olhar, que também foi uma coisa que tem na conversa do Ciclope com ela, sobre a cor dos olhos do Cable e tal, e aí ela olha, ele chama ela de mãe, o que também é mais legal do que no Gibi, que eles nunca interagiram, nunca viu o Cable e a Madeleine Pryor interagindo entre si.
Mas foi do caralho.
E aí ela, tipo, ela reconhece ele chama de mãe, ela vai pro futuro, bah, explode uma bomba. Nessa hora eu entrei em choque, eu falei, não é possível. E aí eu deixo pra vocês começarem aí a comentar essa
não, parte. A bomba eu acho que é suave pra caramba, porque assim, de novo, a gente tá falando de pessoas que têm capacidade pra destruir o mundo 70 vezes se quiserem. A questão é que depois da bomba vem um ataque maciço, cara. É um negócio que eu, sinceramente, nem imaginava que tinha possibilidade de acontecer. Porque eles, o ataque que rolou, as sentinelas que aparecem ali, elas estavam preparadas, inclusive, para poder enfrentar mutantes de nível ômega. Tanto que eles ficam marcando em cima do nosso Magneto Herói, né? Eu até fiquei na dúvida se de repente eles não estavam considerando que o mutante nível ômega não era Magneto e sanguessuga, mas o sanguessuga não é, né? Ele até é bastante poderoso comparado a outros mutantes, mas ele não é nível ômega, não. Que de vez em quando também tem um retcon que vai tomar no cu também, né? Os caras botam.
Tá bem definido o que é nível ômega, mas consegue, pode seguir.
Enfim. E, cara, é absurdo. Visualmente muito sinistro, né? Muita coisa acontecendo. E assim, tem um pouquinho de bagunça visual, mas é totalmente compreensível tudo que acontece. E isso daí é um negócio que pra ser orquestrado do jeito que foi, é muito difícil de rolar, cara. Eu achei sensacional, é muito difícil.
A animação tá incrível.
Uhum. Pois é.
Não, achei tudo, assim, tipo, não, desde a animação até como eles traduziram. Nem é traduziram, porque são cenas que a gente nem vê no quadrinho direito, né? Mas, tipo, como eles criaram realmente aquele sentimento, sabe? Me lembrou um pouco, mas. Um pouco, tipo. É que é meio óbvio falar de Akira, mas no sentido, tipo, o jeito que eles usam o lance do silêncio ou do barulho e de um flash de coisas rápidas, tipo, pra dar essa impressão de, tipo, realmente uma coisa muito pesada acontecendo, sabe? Sem necessariamente ter que, tipo, ter muito sangue, muita coisa e tal. E até tem várias cenas relativamente fortes com o desenho. Mas, tipo, de usar a linguagem mesmo pra dar essa sensação na gente. Sabe? Porque na vida real é assim, a gente passa por, tipo, você passa por uma situação muito desesperadora, você tem momentos que você não consegue ouvir, prestar atenção em nada, tem momentos que ao contrário, que tudo, sabe, fica ali na sua cabeça, você não consegue entender nada, tem momentos que você pisca e o tempo tá passando, então, tipo, eles conseguem trazer esses momentos, assim, essas pequenas cenas, você tem um corte, um som, onde eles cortam o som, tipo, nossa, isso eu achei muito foda, assim, eu até cheguei a comentar um pouco no grupo que no episódio passado, do Life Death Part 1, eu fiquei tipo, pô, eles podiam ter feito Life Death com aquele primor audiovisual, né? Mas no caso da série audiovisual que o quadrinho do Barry Windsor-Smith tem. Eu acho que, tipo, esse episódio, apesar de não estar adaptando nada diretamente, ele tem esse, tipo, primor audiovisual em fazer aquilo, sabe? Não são só cenas aleatórias de coisas acontecendo, sabe? Eles conseguiram, tipo, imprimir o sentimento daquilo, sabe? De uma tragédia daquela, assim, e ver o Baudemaier chegou a falar sobre, né, ele voltou a falar publicamente agora, falar um pouco no Twitter sobre as inspirações eram o 11 de setembro, a Pulse, a Bot Pulse lá, então, tipo, tudo que aconteceu desde anos 2000 até mais recentemente, faz muito sentido isso vir de experiências reais, sabe? Eu consegui trazer uma experiência real mesmo.
É muito bom. Tipo, ele tava falando que o que ele deu o pitch pra Disney foi esse episódio, inclusive. Ele falou que o episódio 5 foi o pitch original que ele deu em 2020. E ele falou que não queria que fosse algo que fosse um bait de nostalgia. Ele falou que a ideia dele era que X-Men 97 fosse, tipo assim, uma evolução das pessoas que assistiram desde a década de 90. Aí ele começa falando que, tipo assim, na década de 90 as coisas, assim, na perspectiva dele, que ele era mais jovem, ele era criança, né, assistindo a série, as coisas eram muito mais preto no branco, era tudo uma coisa mais o bem versus o mal, que a vida era, tipo, muito mais simples, muito mais fácil. E aí ele dá o exemplo primeiro do 11 de setembro. Né, ele é americano, então essa é a grande ponto de virada para eles. Aí veio o 11 de setembro e ele também fala que foi na mesma época em que ele entrou para a faculdade, em que ele se assumiu, né, que ele é gay, ele se assumiu e ele morava numa cidade que era muito, como é que é o nome? Uma cidade muito conservadora. E aí ele foi vendo, tipo assim, a vida, foi crescendo e foi vendo a vida como ela realmente é. E aí ele vai falando no texto dele que era isso que ele queria passar com o X-Men 97, que o 92 é, tipo, aquela coisa muito mais bem versus mal. Ele, inclusive, usa um exemplo da Tempestade falando dos negócios, tipo, num dos negócios, num dos episódios de 92. Ela fala, tipo, ai, racismo é ruim, sabe? Ela só fala uns negócios assim. Enquanto ele queria que 97 fosse algo para mostrar mais a vida meio que como ela é, assim. Aí ele fala que ele quer, tipo, dar essa crescente. E o que ele fala muitas coisas nesse texto. E aí o que ele diz, inclusive sobre o Gambit e o fim dele,
Isso foi foda.
isso foi foda, né? Que ele fala, galera, ele dá como exemplo o atentado na Pulse, que era uma boate gay dos Estados Unidos. Ele fala que ele era um grande frequentador, que ali era o lugar onde ele se sentia seguro, era o safe space dele. Ele fala que aquela era a balada que ele sempre frequentava. E aí foi lá e teve aquele ataque. E ele fala, e era isso que eu queria mostrar na minha série, entendeu? Ele queria colocar o Gambit como, tipo assim, essas pessoas que morreram na boate, que tiveram a vida
cortada muito antes do que deveria ter acontecido, sabe? Ele queria mostrar isso. E eu achei isso muito foda. E ele falando, assim, que o que ele quer mostrar com a série é que não é aquela coisa dualista, tipo, o preto no branco, o bem contra o mal, que é algo, tipo assim, muito mais... O mundo é algo muito mais complicado do que isso. E ele queria mostrar isso. Eu achei isso muito foda. Porque X-Men 97 tá, tipo, com muito mais nuance do que era a série antigamente. Tipo, tá com muito mais nuance do X-Men dos anos 90, sabe? E eu acho que ele tá...
O Magneto dele mostra muito isso, né?
Exato. E ele tá conseguindo mostrar isso muito bem, sabe? Tá muito, muito incrível. Eu recomendo pra todo mundo ler o texto dele. Ele postou hoje, tipo, na quarta-feira que saiu o episódio. E tá no Twitter dele. É muito foda o texto dele.
E não, e até essa questão de Genosha, por exemplo, algo importante citar pro ouvinte que talvez não saiba, mas no quadrinho isso aconteceu. Eu não sei se foi no mês do setembro ou foi mês antes, mas tipo assim, foi escrito antes.
Foi escrito então... antes, foi lançado 2 meses antes, Bruno. Novos X-Men 114. Tanto que o Morrison vai dar um peso pra, assim, vai ter uma edição futura que o Morrison tem vista que, como sociedade, os Estados Unidos passou pelo 11 de setembro. Então é muito interessante ver isso, né? Como a sensibilidade para um genocídio... claro, o Morrison fez um genocídio aqui, mas o nível da tragédia, sim, tem suas relações, etc. Né? A sensibilidade para... Porque é muito cínico o texto do Morrison, né, nesse primeiro arco dos X-Men. E não tem o peso, a dramaticidade que tem nesse episódio que a gente está comentando aqui. E mais para frente, o Morrison traz um peso maior quando os X-Men retornam a Genosha, tem toda uma coisa lá de um fantasma magnético, etc, etc.
Sim, e ele também é um momento muito específico nos anos 2000 e na cultura americana da época, que é, assim, sendo bem crasso, pós-Matrix e antes do 11 de setembro. É um período relativamente curto, mas onde você, tipo assim, pós 11 de setembro, a cultura vai mudar bastante. E só que aí, ao mesmo tempo, você pega pré-1999, a cultura também tinha mudado bastante. Então tem esse pequeno período onde as coisas são meio estranhas por causa disso. Olhando hoje em dia, eu digo. Porque você vê que, sabe, alguma coisa aconteceu. E foi algo que aconteceu. Mas enfim, então o quadrinho existe nesse espaço, assim, entre Matrix e entre 1 de setembro. Esse espaço da cultura americana que é bem específico. E a série, obviamente, não tá... Tá fora desse contexto, tá fora do contexto dos anos 2000, inclusive. Mas, tipo, ela vai pegar e adaptar isso como álbum pós 11 de setembro, álbum também baseado nas experiências pessoais do Baudemar, que é uma outra coisa que a gente chegou a citar em algum episódio, que eu não lembro, alguma gravação, que eu até falei do Bryan Singer, assim. Mas que, de novo, é muito foda ter isso, porque eu acho que o próprio Baudemar tá falando disso, que parte do pitch dele era que era sobre os X-Men, não sobre o Wolverine. O Wolverine é realmente mais coadjuvante na série e o objetivo dele era ele não fosse o centro. E eu acho que ele sabe muito bem ele sabe que essa série vai ter um apelo para um público que não vai ser o mesmo público de sempre. Vai ser uma galera que às vezes viu o desenho, nunca mais viu nada, ou só viu os desenhos e os filmes, mas tipo, que essa série vai ter algum apelo para o público civil. Então meio que mudar a percepção pública, né? Então, antes eu tinha falado essa questão de o jeito que o Bryan Singer tinha um approach específico para a questão dos X-Men como minoria e como metáfora. Era um approach bem dele, que era um cara, tipo, sei lá, eu não sei quantos anos ele tinha quando ele fez o filme, mas sei lá, vamos colocar um cara pelo menos uns 10 anos mais novo, branco de classe média americana. Não é a situação do Baudemar, sabe? Então, você tem essa recontextualização da experiência pessoal e de como isso vai afetar um pouco como é a apresentação dos X-Men para o público e qual é o approach que ele vai dar. E essa questão, saindo na big picture, assim, de como o Magneto se porta, como o Ciclope se porta, que são tipo, uma outra postura, sabe? Não vai dar aquele estilo clássico de Xavierzão, tipo, ah, não, vamos agradar eles, e eles vão, né, vão ajudar a gente, vão ser bons, vão ser tipo, os exemplos, vão ser os exemplares, etc e tal. Acho que tem muito essa evolução, assim, no conceito, como a Tice falou, tanto do texto dele, sabe? Tipo, em 90 e pouco, quando ele tinha 15 anos, é diferente de quando, hoje em dia, quando tem, sei lá, 30, 40, não sei. Mas, então, eu gostei muito dessa evolução, de como eles evoluíram também os quadrinhos, entre aspas, os quadrinhos que eles estão adaptando, sabe? Tipo, os contextos, colocando contextos hoje em dia, também no peso de hoje em dia, sabe? Até essa própria questão, sei lá, do Apocalipse do Cable, por exemplo. O Apocalipse do Cable, surgindo no final dos anos 90, ele é basicamente... O Apocalipse, eu digo, fim do mundo, né? Ele é basicamente aquele lance bem... Esse apocalipse da cultura pop oitentista, que é basicamente um medo da guerra nuclear, sabe? Tipo, não é isso textualmente, né? Mas é o que significa, né? É a inspiração, sabe? E hoje em dia tem um outro efeito, tá ligado? Tanto que esse episódio mostra, quando mostra o Cable, tipo, tentando... ele tentando voltar naquele momento e tentando evitar aquilo, sabe? Tipo, ele voltando para um momento traumático que mudou o futuro e tentando meio que voltar para aquele lugar, mesmo que um momento muito curto, mas tentando voltar e resolver aquilo de outra forma, sabe? Então, acho que é muito interessante isso, como eles recontextualizam até histórias que têm um contexto próprio, anos 80, 90, 2000, para esse contexto atual, assim, eu acho que tipo, requer uma personalidade, um texto muito bom para você conseguir fazer isso, sabe? E como ele falou, não ficar na nostalgia, não ficar no bait, não, tipo... adaptar por adaptar, pegar o quadrinho por pegar. E tem momentos da série que eu sinto isso, que eles meio que pegam o quadrinho e colocam lá por colocar, mas definitivamente esses grandes momentos que a gente fala, do primeiro episódio, do segundo episódio, nesse episódio, do episódio da Madeline, a gente vê que realmente tem uma história que quer ser contada, sabe?
Eu acho que também uma das coisas que mais me incomodaram no episódio que a gente comentou do Morrison, né, que eu falei que me incomodavam, era justamente não ter um peso grande o lance de Genosha, porque, cara, a galera fala 16 milhões de mutantes morreram. E no dia seguinte tava tudo bem, o mundo tava bem, não tem nenhum peso, eles compartilham o mundo com vários outros heróis, não tem nenhum peso dentro do universo Marvel inteiro. No gibi seguinte é como se isso já quase não tivesse mais acontecido, tem um outro personagem que tá mais traumatizado, mas no geral eles seguem em frente. Eu acho que ao longo dos anos foram dando muito mais peso para isso, eu acho que também muito pela tragédia do 11 de setembro que vocês mencionaram, eu acho que também a percepção ficou maior. Mas dentro do gibi do Morrison tem zero peso. Então aqui eu acho que ficou muito, 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 de forma muito mais madura. Tanto é que eu acho que talvez até fique um pouco decepcionado se desfazerem isso, desfazerem o que aconteceu, se o Cable vir e mudar de alguma forma o passado. Eu sei que é cruel pensar dessa forma, mas foi foda. E assim, mesmo que o Cable venha e desfaça o que aconteceu, e mesmo assim eu acho que o sentimento que ficou dentro desse episódio, da forma que ele foi trabalhado, é impossível, assim, sabe? Tem tipo, cara, a hora que o Gambit, ele salva os Morlocks lá, assim, porque é o momento que o Sanguessuga tá... Não, o Magneto vai vir nos salvar. E o Magneto lutando contra o Sentinela lá, segurando o Sentinela sozinho. E uma das Morlocks, eu esqueci o nome dela. Ela fala. Como?
Primeiro eles falam, na real, a Calisto vai achar a gente. Isso. E a gente viu já que tinha morrido. Eu fiquei muito triste.
Inclusive, sei se ela morreu. Eu acho que aquela galera.
Cara, mostra a tela dela dilatando, assim, e ela, tipo, literalmente.
Morreu. Mas ela morrendo.
Ela foi dessa pra pior, cara.
Então ela morreu. Mas assim, como que é o nome daquela outra mutante que é...
Putz, eu esqueci. É a que morre no massacre, tipo, a primeira que morre no massacre.
Ela entra dentro da parede, esqueci o nome.
Enfim. É Sui, não é? Não.
Enfim, ela fala que os X-Men não são amigos dos Morlocks, e aí o Gambit, nisso chega uma cabeça de sentinela, e aí o Gambit entra de... Cara, o Gambit entra com rabo de cavalo, smoking branco, tudo pegando fogo, com o bastão dele destruindo o Sentinela, subindo a música da série clássica, dos momentos de ação, assim. Aquela cena é linda, é maravilhosa, visualmente, assim, perfeita. Eu falei, meu Deus. Cara, eu acho que nesse momento, talvez eu seja mais fã do Gambit do que do Ciclope.
Cara, só aproveitando que você citou a música, também pegando uma coisa que o Bruno falou, que é o uso do silêncio, que eu achei fantástico. Eu também achei fantástico como que eles usaram a música, porque tem conforme o Gambit e a Vampira vão tomar na frente da ação, e o Magneto também, vai tendo o uso da trilha sonora dos X-Men, né?
E deixa mais esperançoso, né?
Deixa mais esperançoso, só que ela tá num tom abaixo, assim. Então te deixa esperançoso e ansioso ao mesmo
tempo. E é por isso, tá ligado? Que essa cena é foda, porque é o único momento que ela aumenta.
Dá uma agonia.
Essa cena do Gambit, que é um momento de herói mesmo. É o único momento que ela aumenta a trilha sonora.
Mas quando o Gambit tá correndo com a Vampira também, a trilha sonora do X-Men tá ali e tal, mas tá num misto de tipo, tá ali, mas tá num tom meio abaixo, você fica preocupado. É muito foda. E quando entra o silêncio machuca quem tá assistindo, tá ligado? E o silêncio ajuda a amplificar o que a gente tá vendo. É pesado, mas só retomando umas coisas também para chegar nesse ponto, que é o ponto já do final do episódio, que a gente esqueceu de mencionar que a questão toda do Magneto também é que ele é convocado a liderar a Genosha, né? E ele aceita sob a condição de liderar com a Vampira ao seu lado, né? A gente vai perceber nesse episódio que o quanto o Magneto gosta da Vampira também, vai ficar mais claro, mais nítido nesse episódio.
A gente precisa falar da cena do Magneto caindo sobre a estátua de Charles Xavier nesse episódio. E tendo flashback do Holocausto.
Não, sim, vamos chegar lá. Mas a gente percebe que o quanto o Magneto gosta da Vampira nesse episódio, quando ele pede pra ele ficar com ela, e dentre outras coisas também, né? A Vampira, ela tá ali, sendo puxada pros dois lados e tá indecisa, né? Só que ela, quando ela vai conversar com o Gambit, é pra contar que ela escolheu o Magneto, de certa forma, né? Muito também por conta do que ela entende sobre a causa mutante, e acho que como ela se vê ao lado dele, ajudando a causa mutante.
É uma saída política, né, cara? E parte do gostar do Magneto por ela me parece ser algo político também.
Exato, eu ia chegar nisso, inclusive. Porque, assim, ela toma essa decisão, e aí tem tudo que o Caio disse também do diálogo dos dois, né, da Vampira com o Gambit, e acrescento que o Gambit sai ainda falando que ele vai ser amigo dela, né? E nisso você vê o impacto que teve a conversa que ele teve com o Noturno. A questão de perdoar, de não guardar ressentimento, etc, e de perceber, olhar melhor pro amor que ele sente pra vampira e tudo mais. E aí tem toda a cena também que vocês comentaram da vampira e do Magneto dançando e se beijando na frente do Gambit e tudo mais, né? Só que nessa cena o Gambit vai embora, e no que o Gambit vai embora, a vampira percebe, depois que beija o Magneto, justamente isso que o Felipe falou, que na verdade ela ama o Gambit. Talvez seja uma coisa que ela estava mais atraída pelo Magneto também pela questão mais ideológica, política, do que ela podia fazer junto com o Magneto, do que o Magneto ensinou para ela, né? E de certa forma, assim, ela ama os dois, assim, mas ela percebe ali que o que ela sente pelo Gambit é maior. Ela entende melhor até o que o Gambit falou para ela naquela cena anterior. E isso não muda nada o que o Magneto ama, o que o Magneto sente pela vampira. E mais pra frente, na cena de batalha, o Magneto e a vampira vão trocar olhares, assim, que são muito poderosos nos momentos finais do Magneto, né? Porque, assim, beleza, a gente sabe que ele não morreu, a gente imagina que ele não morreu, mas pra ela ele morreu ali. A gente pode conversar sobre ele ter morrido ou não, mas enfim, pra ela ele morreu ali. A troca de olhares dos dois é muito foda. E também o que o Magneto vê quando ele se vê no meio daquilo, que até o que a Letícia puxou, né? Ele é um frame rápido, um quadro de uma memória dele do Holocausto bem rápido, mas marcante, assim, você vê, até assusta.
São alguns quadros, porque é quando é antes.
São alguns, né? Mas são rápidos, porque eles são misturados junto com a ação que está acontecendo em Genosha.
É muito foda essa cena, porque eles jogam ele na estátua de Charles. É muito foda. E aí ele volta fudidaço, tipo, muito puto. Ele pega, tipo, o trem, assim, o metrô, sei lá, de Genosha, e começa a bater como se fosse um chicote no...
Sim, é muito foda isso.
No robô. E aí, enquanto isso, tá rolando os flashbacks, tipo, tudo que tá acontecendo misturado com os flashbacks dele do Holocausto. Essa cena é muito foda.
E é muito foda e muito frenética também, né? A ação é muito frenética nesse ponto. Só que, como o Felipe até falou, né? Dá pra entender tudo o que tá acontecendo. E que é bem difícil equilibrar essas duas coisas, né? E uma última coisa também, voltando pra questão toda Gambit e Vampira, o Gambit sai antes de perceber que a Vampira... E antes da Vampira poder contar pra ele o que ela percebeu ali dançando com o Magneto, né? Então, aumenta ainda mais a tragédia.
Ele nunca soube
que ela escolheu ele, tá ligado? Ele morreu sem saber. E todo esse aspecto pessoal, assim, do sentimento desses personagens um pelos outros, a vida pessoal de cada um deles se mescla com essa questão mutante, e um amplifica o outro, né? Potencializando o sentimento que a gente tem, percebendo aquilo lá. Porque, assim, você tá mais perto do que aconteceu com o Gambit, com a Vampira, com o Magneto, só que aí, conforme você vai vendo outros mutantes, você vai imaginando também todas as vidas que aquelas pessoas têm ali. Até também, voltando um pouco, o começo do episódio mostra muito, o que se mostra no começo do episódio ajuda muito a isso, e você vai sentindo cada uma das mortes, assim, que você vai vendo, presenciando, e vai temendo por aqueles que ainda estão vivos, mas ainda estão no meio da ação, né? E aí tem, aí a gente chega no final, né, o Gambit se sacrificando, salvando a vampira.
Cara, é muito foda toda essa cena. E ainda tem, tipo, o Magneto um pouco antes, tipo, naquela cena lá que ele aparentemente morre, mas ele não morreu porque não tem corpo. Ele falando com o Leech. O Leech
Tipo, agarradinho no Magneto, sabe?
Nossa,
esperando salvar ele. E o Magneto fala em alemão com ele, tipo, não fica com medo. E puta que pariu. É. E aí o Magneto tava lá segurando a Vampiro e o Gambit pra eles não irem atrás dele. Muito foda. E a cena do Gambit morrendo é puta que pariu, né, cara? Ali eu nunca... Assim, eu falo isso com muito amor, porque eu amo o Gambit. Mas eu nunca vi o Gambit ser tão prestativo na minha vida dentro de uma história, tá ligado? Tipo, cara,
não,
o
mas é real.
Tudo.
Eu acho que... quando a gente tava comentando Excalibur, a gente tava tipo puto que o Gambit tava falando pro Apocalipse, ó, se você fizer alguma coisa com a vampira, eu vou te matar. A gente, caraca, Gambit, para de falar besteira, mano, você jamais vai conseguir.
É, tipo, você vai entender, tá ligado?
Vou fazer o quê? Fazer, tipo, tacar uma cartinha na cara do Apocalipse, mano. E aqui ele... Aliás...
Aqui não, cara, aqui...
Eu até tinha perguntado pro Henrique, porque eu não lembrava o que que aconteceu com esse sentinela em Edge Extinção mesmo do Morrison. Porque aqui eles deram um fim pro sentinela. E lá no Morrison ele simplesmente destrói e depois ele, tipo, parece que é, sei lá, é desligado. Não tem meio que um final pra ele, né?
É que ele é meio que, tipo, um...
Ele tá explodido?
Tipo, ele é tacado pra explodir. É, tipo, ele é tipo um kamikaze.
Eles se destroem lá enquanto eles destroem Genosha, né?
É, aqui, tipo, ficou de uma forma até mais interessante. Claro que fica muito, então qualquer um dos mutantes que pudessem, sei lá, ter poder de explosão, poderia destruir ele. Não necessariamente, porque o Gambit...
É, mas isso pouco importa também. Mas assim, tem uma coisa também, rapidinho, antes que eu esqueça, vocês sabem o que significa Gambit em inglês, né?
Ah, pelo jeito ninguém sabe, ninguém falou.
Porque é genial, assim, a cena toda é genial... E o Gambit vai atacar ele lá e o bichão sentinela enfinca um cabo no Gambit, né? Matando ele, obviamente. E aí mostra um close no rosto do Gambit e ele tá ele tá, tipo, parece que ele tá morto já. Só que aí a gente vê ele sorrindo e ele fala, o nome é Gambit, né? Lembre-se disso. E Gambit em inglês significa isso, né? Que é você tomar uma atitude perigosa. E até, mas é um risco calculado para você ganhar uma vantagem sobre o oponente, entendeu? Então, e foi justamente isso que ele fez, por isso que ele fala. Por isso que ele fala que o nome é Gambit, não é só, ó, eu sou o tal, tá ligado? Não, faz sentido completamente, ó, eu sou... Também é. O nome é Gambit, nunca lembre-se disso. Por quê? Porque ele se sacrifica... Pra ganhar essa vantagem de destruir. Então ele fez tudo ali calculado, provavelmente, sabe? Porque, assim, tipo, é brilhante a cena, da maneira que é executada. No texto também. Cara, é fantástico, fantástico demais.
Momento teacher Henrique.
Caraca, mano, é agoniante enquanto o Magneto tá lutando contra o Sentinela. Que você percebe que tudo que ele tá fazendo, tipo, não tá nem arranhando ele, né? Mas enfim, eu vou encerrar o episódio.
Não, ainda tem os X-Men olhando na televisão. Tem os X-Men olhando na televisão e tem a cena final. Que é tipo, eu estava chorando. E depois dessa cena, eu fiquei soluçando de chorar. Que é a vampira segurando o Gambit
morto. Nossa, caraca, quase você me deixa escapar.
O corpo do Gambit...
Nossa, essa cena é foda.
Cara, essa cena é foda e é tipo muito forte. Porque o corpo do Gambit está arrasado. Ele tá tipo parte careca da explosão. Sabe, é muito gráfico. E aí ela tá segurando ele e ela fala, tipo... Sim, eu estou encenando isso com você, cara. Eu tô agarrando a Jenny aqui encenando, como se ela fosse o Gambit. Aí ela vai lá, a vampira fala, tipo, I can't feel you, sugar. Tipo, eu não consigo sentir você.
Ela não tá apenas me segurando, ela tá me fugindo no ritmo que ela fala, inclusive.
Sim. Cara, essa cena... Eu chorei de soluçar.
E ela chorou nas duas vezes que a gente viu. Mesmo na segunda, ela já sabendo o que ia acontecer.
Eu chorei, óbvio. Não tem como não chorar, cara. Olha isso.
É arrepiante, assim. E o episódio, na hora que ela fala isso, o episódio termina, né? Porque realmente mostra a TV, os X-Men. Tipo, o Ciclope já... Quantos? Tipo, puto. E aí mostra a cena... E na hora que vai pros créditos finais, a música tá baixa, tá em luto. Os créditos finais estão em luto lá, tipo, se solta rajadas ópticas, tá? Tipo, meu... Enfim.
Triste demais. Grande episódio. Melhor adaptação dos X-Men já feita.
Melhor adaptação de um produto Marvel já feito.
Melhor adaptação já feita, ponto. Ponto Shakespeare. Seu pau mole, nunca, nunca chega perto. Não.
Não, e só pra...
Fala uma outra adaptação aí, eu só consegui pensar
e
nisso.
E só pra encerrar, inclusive...
Jane Eyre, mentira, Jane Eyre, sei não, não vou tirar com a Jane Eyre.
E só pra encerrar, inclusive, eu acho que essa série também é um ensinamento pra galera que fica o tempo inteiro falando, ai, cadê os X-Men no MCU? Ai, cadê os X-Men no MCU? Tipo, cara, X-Men por si só se sustenta. Não precisam ser coadjuvantes de outros personagens, gente. Não precisam dividir o universo com outros personagens. Pelo contrário, tem uma gama de personagens que dá pra sustentar um universo próprio. E aqui tá a prova. Dava pra você fazer um spin-off dessa série só, sei lá, com a galera do X-Factor, que mostrou lá uma fotinho, só com o Cable no futuro, só de uma do Wolverine solo. Dá pra você fazer spin-off dessa série de tudo quanto é jeito. Então, se for fazer, de repente, uma adaptação cinematográfica, dá pra continuar fazendo só dos X-Men. Não precisa incluir lá no MCU, que já existe, que já tá rolando. Inclusive, tá em decadência. Agora é o momento dos X-Men. Vamos fazer um X-U.
É isso.
Recados finais, Felipe. Vamos lá, pode... O que anda rolando no Cine Alerta?
Ah, enfim, sempre um prazer conversar com vocês. Achei que o episódio foi, de fato, bem equilibrado, né? Bastante emocionante e, além de bastante sensível a todos os assuntos em que ele aborda. E, enfim, a gente está lá no Cine Alerta. Eu tô semanalmente publicando os textos lá sobre filmes de terror. De vez em quando tem uns podcasts. Acho que o próximo que deve sair provavelmente vai ser sobre o novo Caça-Fantasmas, que eu nem me dignifiquei a ver porque não sou obrigado. E é isso, né, gente? Um abraço aí pra todo mundo.
Alguém quer dar um recado final?
Eu queria falar um negócio ainda sobre a série, mas tipo, eu esqueci de falar na hora que era pra falar. E aí vai ficar nada a ver no final, aí você pode colocar nos créditos.
Pode falar, então.
É uma coisa só que eu fiquei triste, porque eu sou fã da Emma Frost e todas as histórias dela foram, tipo, adaptadas para outras personagens aqui. Tipo, o Bell, que eu sou íntima agora, ele realmente não gosta dessa personagem, cara. Tipo, ele deu a história do Affair pra Maddie e ele deu muito, tipo, o E for Extinction pros outros personagens, que é a história que, tipo assim, redime a Emma de verdade, sabe? Muito triste.
Caraca, inclusive o Bill DeMaio realmente...
Quem sabe ela não tá em forma de diamante.
Ele realmente respondeu um tweet aqui falando que o Gambit morreu.
Ele respondeu um tweet falando que a Maddie morreu também.
Sim.
Perguntaram.
Foi isso.
Enfim, é isso.
Mas é isso. Eu também não tenho recados finais. Vou deixar vou colocar uma música triste aí pro Gambit.
Então é isso. Ficamos por aqui e nos encontramos novamente na semana que vem.
Mutant intruder neutralized. The name's Gambit, mon ami. Remember it.
I can't feel you.
I always knew this day would come. We'd be standing one by one with our future in our hands. So many dreams, so many plans. I always knew after all these years there'd be laughter, there'd be tears. But never thought I'd with so much joy, but so much pain, and it's so hard to say goodbye. But yesterday's gone, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment. So glad I got to know you. The times that we Smile and we'll laugh, but right now we just cry.